Ah, é? É retirada? Bom, então íamos para o artigo 36, salvo erro. Aprovámos o 30, não é? O Partido Socialista, entretanto, informou que retirou a proposta de alteração ao artigo 38 do Estatuto, que tinha dado entrada ontem. E, portanto, esta proposta é retirada. Bom, artigo 36, só temos a proposta do Governo. Votamos em bloco? Votamos em bloco. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? 36. Então está aprovado por unanimidade na ausência do Partido Ecologista Os Verdes. 36. Está aprovado por unanimidade a proposta de lei do Governo na ausência do Partido Ecologista aos Verdes. Passamos ao 38, que tem propostas do Bloco e do Governo. Dou a palavra ao Bloco, se quiser apresentar. Se não quiser, passamos à votação.
Rapidamente, Sr. Presidente, ou seja, nós eliminamos o deferimento tácito, que tivemos uma discussão sobre isso na anterior reunião.
Está, portanto, em primeiro lugar a proposta do Bloco. Quem vota contra, faz o favor de se manifestar. Quem se abstém? Quem vota a favor? Contra a prova. Portanto, a proposta do Bloco é rejeitada, como por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos a favor do proponente, do Bloco, do PS e do PCP, na ausência do Partido Ecologista Os Verdes. E votamos agora a proposta do Governo, do artigo 38. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, é a maioria recíproca, chamamos assim. Portanto, está aprovado por maioria, com votos a favor do PSD-SPP, votos contrários do Partido Socialista, do PCP e do Bloco, estando ausente o Partido Ecologista, Os Verdes. E passamos ao artigo 49, em que só há proposta do Governo. Estamos em condições de votar? Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por maioria, com votos do PSD, do PS e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenção do Bloco, estando ausente o PEV. O artigo 94, porquê é que está aqui? Não tem...
Porque há um a seguir que remete para este, era para só...
Ah, está bem, é só para, por questão de remissão. Portanto, passamos ao 95, que tem uma proposta de alteração só do PCP, que eu pergunto se quer apresentar. O Sr. Deputado Manuel Margarida tinha-se inscrito para, desculpa.
Sr. Presidente, só para uma pequena interpelação sobre a condução dos trabalhos. Nós, neste momento, vamos entrar num conjunto de alterações em que os diferentes partidos apresentam propostas que eu penso que poderia haver aqui uma intervenção inicial sobre estas matérias, porque, no fundo, propõem com articulados diferentes, mas propõem coisas muito, muito semelhantes. Da nossa parte, nós poderíamos, se calhar, fazer uma discussão bastante mais rápida sobre esta matéria. Não é? Porque...
Senhor, então, parece-me que é pertinente, e eu ontem tinha perguntado se queríamos fazer esta abertura de baile ou não, mas, portanto, sim, senhor. Eu acho que é pertinente nesta altura, portanto, talvez por ordem dos partidos, não sei do... Não, então começamos. Então, pronto, vamos fazer uma intervenção em bloco por ordem das inscrições. Portanto, consideramos primeiro o Sr. Deputado Rita Rato. Hã?
O primeiro bloco, depois o PS, depois o PCP.
Não, primeiro o PCP.
Não, como eles têm uns nos artigos, outros noutros, primeiro bloco, depois o PS, depois o PCP.
Bom, então está aqui a doutora Teresa Fernandes a dizer que é pela ordem de entrada do conjunto das propostas. E, portanto, primeiro o Bloco, depois o PS, depois o PCP, vamos seguir essa ordem, e depois acabamos com o PSD e o CDS-PP, que apoiam a proposta de lei do Governo. Portanto, o Bloco de Esquerda primeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que esta proposta que o Bloco aqui apresenta para o artigo 99 surge de um alerta que nos foi trazido pelo Sindicato dos Inspectores de Educação, que nos vieram dizer que, por razão de inconstitucionalidade formal, ou seja, por razão de que a portaria que regula toda a parte de apreciação disciplinar de infrações que possam ser cometidas por estabelecimentos particulares e cooperativos, esta portaria foi legislada pelo Governo, e sendo esta matéria de direitos, liberdades e garantias, esta iniciativa e este tipo de regulamentação teria que surgir por lei da Assembleia da República, o Tribunal Constitucional considerou que havia aqui, assim, uma inconstitucionalidade. Portanto, não na matéria de facto, por assim dizer, mas pela sua fonte legislativa. E vieram-nos alertar que já que o Governo, com esta proposta de lei, mexia no Estatuto Particular e Cooperativo, era o momento de corrigir esta inconstitucionalidade, sendo a Assembleia a mexer exatamente no âmbito deste artigo 99, que regula todos estes aspectos das infrações, do processo que possa ser movido e das multas que são aplicadas, no sentido que a Inspeção-Geral de Educação, quando encontra uma ocorrência, um facto indevido num estabelecimento particular e cooperativo, possa ter um processo que não seja ele próprio considerado inconsequente, exatamente em razão desta inconstitucionalidade. E, portanto, nós optámos aqui por esta técnica legislativa, não temos nenhuma finca-pé naquilo que fizemos, acabámos por reverter tudo para dentro de um artigo, houve outros partidos que fizeram outras propostas, mas eu creio que aquilo que estamos a discutir é particularmente sério, ou seja, o exemplo que nos davam os mesmos inspectores de educação, eu acho que nos faz pensar, ou seja, o que eles diziam é, um professor que num exame, num estabelecimento particular e cooperativo, entre e dê uma resposta a um aluno, não há maneira de criar um processo relativamente a esta infração, exatamente em razão desta inconstitucionalidade. E, portanto, é preciso criar aqui um mecanismo em que a Inspeção-Geral de Educação possa, de facto, funcionar nos estabelecimentos de ensino privado, sob risco de aqueles que cumprem as regras serem prejudicados por aqueles que as furam sem ter qualquer tipo de consequência. E eu acho que esta é uma matéria particularmente gravosa e que, creio eu, que não tem aqui uma grande divergência ideológica. E, portanto, eu acho que no âmbito desta comissão nós devíamos seguir as recomendações e os alertas que nos foram deixados no sentido de encontrar a melhor solução legislativa, mas que tenha este conteúdo, ou seja, de resolver este problema de inconstitucionalidade formal, exatamente. Formal, orgânica, orgânica, era a expressão que eu não sendo um jurista, é orgânica. Acho que podíamos encontrar aqui uma solução, o Bloco apresenta esta, mas estamos absolutamente disponíveis para trabalhar sobre uma que possa ser aprovada no âmbito deste trabalho. Muito obrigada.
PCP. Não, PS, perdão. PS, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Bom, exposto o problema e aquilo que foi também o alerta que nos foi transmitido do Sindicato dos Inspectores de Educação, enfim, o problema é exatamente o mesmo, a ideia é precisamente a mesma na proposta que fazemos, a técnica, enfim, que adotamos é diferente, enfim, condensamos de outra forma aquilo que é o regulamento disciplinar que tem que ganhar esta nova moldura, no fundo, para dar resposta ao mesmo problema, ou seja, corrigir alguma desigualdade nas práticas e resolver um problema de longa data, como nos foi transmitido pelo Sindicato dos Inspectores de Educação. Portanto, vai precisamente no mesmo sentido, tal como a Sra. Deputada Ana Draga acabou de expor, pura e simplesmente tem uma forma diferente.
Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Creio que a fonte desta proposta foi exatamente a mesma para todos os grupos parlamentares. Acho mesmo que a Comissão recebeu o Sindicato dos Inspectores através da Sra. Deputada Ana Drago e todos os grupos parlamentares, creio que tiveram a oportunidade de ouvir e de receber o Sindicato dos Inspectores. E, portanto, creio que se justifica plenamente pela justeza da proposta e do alerta que nos deve, que nos chega, e por isso mesmo estes três partidos, o Bloco de Esquerda, o PS e o PCP, decide da apresentação desta proposta. Dizer o seguinte, Nós, isto é de facto apenas técnica legislativa diferente, o que propomos na prática é incluir a regulamentação da lei na lei geral. Pronto. Porque era uma portaria que regulamentava um conjunto de sanções a aplicar, o valor das coimas, e o que nós propomos é que no corpo da lei se determine e se define o conteúdo da portaria. Dizer apenas isto, que eu creio que todos aqueles que estão do lado da necessidade da transparência, do rigor e de equidade no tratamento destas matérias, estão do lado, naturalmente, desta solução. Até porque dizia-nos exatamente o Sindicato dos Inspectores da Educação que só no ano, eu agora não me recordo exatamente, mas num ano ainda na década de 90, foram os milhões de euros que foram impossibilitados de ser cobrados às escolas por incumprimento da lei. E, na prática, o que acontece é um vazio legal por não aplicação da lei e, portanto, verificam-se um conjunto de irregularidades sobre os quais não existe qualquer possibilidade, até da possibilidade de atuar e de levantar os autos e as multas e as contraordenações decorrentes daqui. Até porque importa aqui dizer que a declaração do Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade orgânica se prende exatamente porque houve um diretor de uma escola que levantou esta matéria e, portanto, entendeu que, por ser o Governo a regulamentar esta portaria, mexia com as questões, tocava nos aspectos das liberdades individuais, direitos e garantias. E, portanto, foi a partir desta matéria, da matéria da origem da lei e não do seu conteúdo, que este problema existe, mas existindo a possibilidade de mexer agora, trabalhar agora o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, dizemos nós que era importante garantir estas alterações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Safra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de ir à substância da questão, só queria perguntar ao Bloco de Esquerda se eu me enganei ou se retiraram a referência ao Estatuto, a aplicação subsidiária do Estatuto Disciplinar dos Funcionários Públicos. Só para perceber, porque se eu fiz de propósito, ou porquê?
Eu respondo com essa questão com dúvidas que nós próprios tivemos no trabalho legislativo, ou seja, a proposta, por exemplo, que o PS faz sobre o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central já está revogado. O PCP coloca quem tem contrato de trabalho em funções públicas. Nós tivemos dúvidas sobre esta aplicação e, portanto, não a colocamos. Devo dizer que o PCP apresenta e provavelmente nós votaremos favoravelmente, mas no âmbito da nossa discussão entre os juristas que nos auxiliaram, tivemos dúvidas e por precaução não o fizemos, porque não sabemos bem quais são as implicações de uma proposta deste tipo. E, portanto, foi mesmo com algum receio de fazer asneira, não a colocámos. É a resposta mais sincera que eu consigo dar. Obrigada.
Deputado Michel Sova,
muito obrigado. Faz favor, eu, de facto, nós também tivemos dúvidas sobre isso, é por isso que eu estava a perguntar. Eu julgo que aqui em relação a estas três propostas, nós estamos divididos, digamos assim. Se por um lado é verdade que há aqui esta questão da inconstitucionalidade e que poderia, agora não sei se era esquisito o Parlamento deixar passar esta oportunidade para a resolver, por outro lado, o espírito inicial da proposta do Governo não vinha neste sentido e nós também não ouvimos concretamente sobre esta questão os parceiros que se calhar se deviam ter ouvido, as associações representativas, nomeadamente das escolas, dos diretores, dos funcionários, etc. Eu imagino que se fosse, por exemplo, uma alteração de outra matéria qualquer no Código Laboral, em que se mexesse na contratação pública por uma questão igual, os partidos da esquerda quereriam imediatamente ouvir, e eu acho que é legitimamente, ouvir os sindicatos da função pública, por exemplo, sobre essa matéria. Por outro lado, há esta questão da inconstitucionalidade que nós... é uma oportunidade difícil de deixar passar. Eu chamava a atenção que a AEP, a Associação das Escolas do Ensino Particular, referiu que está em negociações há alguns meses já com o Governo para rever o Estatuto. E, portanto, uma alteração agora desta matéria também poderá ser uma alteração condenada ao tempo e que possa mexer e que rapidamente seja revogada ou alterada por todo um novo estatuto. Por outro lado, a intenção do Governo de mudar o estatuto agora nesta questão concreta da transposição da diretiva, que já vem atrasada, é verdade, já está há 2 anos que estamos em incumprimento, pode perfeitamente ser a opção para mexer nisso. Sendo assim, eu gostava de dizer que... Há aqui questões de matéria de pormenor que são diferentes no, no, nas três propostas. Por exemplo, o Partido Socialista introduz uma pena, não se sabe muito bem a quem, mas imagino que seja às entidades proprietárias, quando as escolas são clandestinas, que eu acho que julgo que não estava na portaria, a menos que nos tenhamos enganado. O PS também depois reverte para o Estatuto Disciplinar, que já está revogado, o Decreto-Lei 2484, foi revogado pelo 58/2008, que é o que o PCP propõe. Nós temos uma particular dúvida nessa questão, e creio que partilhada, sobre o Estatuto Disciplinar, porque de facto são escolas que algumas têm financiamento público, outras não. Escolas que podem ter regulamentos disciplinares próprios, outras podem aplicar provavelmente subsidiariamente a um outro, não sei. Eu julgo que o ideal para a Comissão, sendo que nós não votaríamos a favor por causa das dúvidas que temos, mas acho que podemos abster de forma a viabilizar aqui que isto passe. Eu julgo que a melhor técnica que é encontrada, mas se isso fosse uma proposta unânime da Comissão, acho que só valorizava. Proposta unânime, enfim, o mais unânime possível, só valorizava, que foi a técnica que o PCP, utilizou, até porque o PCP depois revoga a portaria, tenha-se cuidado, faz, julgo eu, os aditamentos corretos no como tem que ser feito, enfim. Há uma questão no 99L do PCP em relação às receitas, porque mantenho o que está na portaria, que é consigná-las a 40% às direções regionais de educação, e nós não sabemos se organicamente isso ainda faz muito sentido. Eu chamo a atenção que o PSL do PCP...
Serviços territorialmente.
Eu não sei se aqui não podemos introduzir os serviços territorialmente competentes, como eu aliás recomendaria ao PCP que fizesse o mesmo no 99J, que é na instrução. Eu já não sei, na instauração dos processos, aliás. Já não sei, há um partido qualquer, não sei se é o Partido Socialista, que diz mesmo que são instaurados pelo Ministério da Educação. E eu julgo que aqui também se poderia fazer o mesmo. E chamava a atenção que provavelmente o artigo 99D do Partido Socialista, que diz que as receitas revertem para os cofres do Estado e são destinadas à ação social escolar, não sei se não é uma consignação de receitas. E o PCP faz de maneira diferente. Apesar de dizer que destina à ação social, que é o que já diz a portaria, no fundo elas vão para os cofres das direções regionais. Mas, enfim, eu não sei se é possível fazer aqui uma coisa unânime dos três partidos que proponham, para que nós não tenhamos que andar a chumbar umas e abster-nos nas outras, sem que o critério seja aquele que é o da simpatia pela técnica legislativa, não é especial simpatia pelo proponente ou falta dela pelos restantes. Mas como ao PCP, adita de facto, no artigo 2º, a questão dos processos todos, e depois revoga a norma, com a pequena alteração sobre a questão da instauração dos processos ser feita pelo Serviço Territorialmente Competente, e aqui as dúvidas, e eu partilhava estas dúvidas com os outros partidos, do Estatuto Disciplinar. Eu aqui não tenho mesmo a certeza se não ficava melhor isto ficar de fora desta da versão final. Eu não sei se aqui se nos absteríamos, se votávamos contra. Queria ouvir, se calhar, os outros partidos ainda também sobre isto.
Sr. Deputado Amadeu Albregaria, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, na sequência da discussão que estamos a ter, nós partilhamos aqui muitas das posições que o partido, o CDS-PP, agora aqui apresentou, mas de qualquer das formas queríamos dar a seguinte nota para que também fique registada a posição do Grupo Parlamentar do PSD. Como aqui já foi dito, o Governo, pelo menos a informação que vem da AEP, o Governo está, pelo que ali é dito, a preparar uma alteração profunda do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. De facto, não obstante isso, o Governo apresentou esta proposta de lei 61 com um objeto muito específico, que era adequar o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo a uma diretiva, a uma norma europeia. Esse é o objeto que, aliás, foi já aqui votado, e relembro só em nota de rodapé que, a aprovarmos estas propostas que aqui agora estamos a falar, o artigo 1º também terá que sofrer uma pequena alteração no seu objeto. Eu acho que o legislador tem sempre por obrigação uma certa prudência. E, portanto, nós estamos agora a introduzir, ou vamos introduzir, a Assembleia da República introduzirá alterações que, a breve trecho, poderão vir a ser novamente discutidas, obviamente, pelo Governo e depois, necessariamente, na Assembleia da República. Isto traz alguma dose própria de instabilidade jurídica ao destinatário das leis. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós agora aprovaremos e vigorará durante 2-3 meses um novo estatuto com algumas alterações de fundo que aqui são introduzidas e poderemos, isto é futuro, mas enfim, poderemos rapidamente ter um novo estatuto que pode ou não adotar o que agora aqui vinhamos a propor ou soluções diferenciadas. E, portanto, causa sempre alguma instabilidade nos destinatários das leis que são aqui produzidas. Até porque relembro que durante quase 30, salvo erro, durante 32 anos, isto ficou aqui num certo limbo legislativo que tornou a lei, do ponto de vista das suas sanções, uma lei imperfeita. Também nos pareceria, ainda em nome da prudência legislativa, nós ouvimos, obviamente, o Sindicato dos Inspectores de Educação e todos os partidos foram sensíveis e perceberam rapidamente o que estava ali em jogo. A inconstitucionalidade reverte, pelo que percebi, de alguns casos que foram julgados em tribunal e não da análise da própria lei ou da inconstitucionalidade da própria lei. Mas mereceu-nos a todos e merece também ao grupo parlamentar do PSD uma ponderação específica sobre esta matéria. Mas como ouvimos o sindicato, a posição, e como agora vamos propor alterações tem a ver não com as propostas que vieram do Governo e aquelas que, nomeadamente o Fórum, foi aberto, nomeadamente as pessoas foram auscultadas, mas com novas propostas, era sempre prudente, enfim, não há esse tempo, mas era prudente ouvir as pessoas que estão, ou que serão os destinatários desta lei, os parceiros de que aqui falava o CDS-PP. Portanto, também queríamos aqui deixar isto expresso. Do ponto de vista da técnica legislativa, ela é importante, nomeadamente que seja clara para quem é o destinatário. Quanto mais fácil for para as pessoas a quem se destina poderem perceber a lei, acho que é um bom serviço que a Assembleia da República, o legislador por excelência, faz aos cidadãos. E nessa perspectiva, parece-me que quem lê à primeira vista, todos os partidos basicamente fazem aquilo que é a proposta que veio dos sindicatos, que é pegar no despacho e colocá-lo em termos de leis, porque isso poderá obviar a chamada inconstitucionalidade orgânica. Sendo certo que, também mandar prudência, nós não sabemos se a montante não poderá voltar a haver problemas sobre esta matéria. Em termos de técnica legislativa, parece-me que as propostas apresentadas ou a forma como o PCP apresenta é uma boa base, até para quem lê depois, que geralmente não são pessoas ligadas ao mundo jurídico, para quem lê parece-me uma boa base de trabalho. Nós, o nosso voto será de abstenção, o que permitirá viabilizar estas propostas, sendo certo pode acontecer que dentro de breve prazo possamos novamente ter que discutir em Assembleia da República este estatuto e, nomeadamente, fazer alterações a esta matéria, mas isso é o que poderá acontecer. Era esta posição que queria aqui deixar expressa por parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Deputado Ana Drago, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente, eu compreendo os diferentes argumentos que foram agora apresentados pela maioria. Acho que a questão da instabilidade, ou seja, se o Governo está a preparar uma alteração profunda ao Estatuto Particular e Cooperativo, se calhar podia depois ter posto a questão da diretiva nessa altura, porque instabilidade, ou seja, estamos a discutir isto porque, por iniciativa do Governo. Acho que seria particularmente grave se soubesse que a Assembleia teve a possibilidade de mexer aqui assim neste aspecto, que é um aspecto determinante até para assegurar a confiança das pessoas no sistema particular e cooperativo, e que não o fez. E, portanto, acho que devemos trabalhar sobre isso. Eu também creio, depois das propostas apresentadas, que a técnica legislativa do PCP é aquela que é mais clara, mais facilmente compreensível. E, portanto, nesse sentido, o Bloco de Esquerda estava disponível a retirar a sua proposta, no sentido que houvesse, enfim, pelo menos um consenso possível na proposta do PCP, que eu creio que responda àquilo que é o nosso objetivo político.
Se eu bem entendo, a proposta do PCP trataremos já no quadro do artigo 3º da proposta de lei, não é? Uma vez que são aditamentos. A técnica do PCP são aditamentos, não é?
Sim, mas eles aqui no quadro estão
Sim, está bem, tudo bem. Há aqui primeiro o 95-97, mas depois o desenvolvimento é através de aditamentos. O 99A, o 99B, tudo bem. Isso esclarece também a forma como eu queria votar, porque só votaremos o artigo terceiro no fim dos detalhes. Pronto. Porque, bom, então vamos... Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também a disponibilidade dos vários grupos parlamentares para encontrar esta solução que ajuda agora os trabalhos. Dizer apenas que estamos de acordo em acatar a sugestão dos serviços territorialmente responsáveis, que acho que foi assim. Se, em, 99L.
99L e que se calhar mais.
Mas talvez fosse bom criar esta afirmação para tudo o que se referisse às direções regionais. Serviços territorialmente responsáveis, competentes. O Estatuto não faz ainda referência a isso. Talvez usar sempre esta expressão.
Espera aí que agora sente-se isso. Bom, temos aqui que então retomar os trabalhos. O Sr. Deputado Michel Sérgio.
Eu gostaria ainda de ouvir os danos partidos, porque temos mesmo muitas dúvidas sobre isso em relação à questão disciplinar do 99K. É o estatuto disciplinar que se aplica. Porquê? Porque, de facto, eu percebo que por exemplo, há escolas que têm financiamento público, que são públicas, há escolas que são... que sendo particulares, que sendo privadas, são particulares, que possivelmente têm estatutos disciplinares próprios. Quer dizer, se a escola violar tudo o que está antes, nomeadamente o estatuto fala de incompetência profissional, fala de idoneidade moral, o estatuto fala de uma série de outros conceitos. Se isso é tudo sancionado, eu não sei se os trabalhadores destas escolas devem estar ou não debaixo, não sei, gostava de perceber qual é aqui a razão. Eu percebo, já estava na portaria, eu sei que estava, mas... Não sei se isto faz...
Nós ponderámos e decidimos pela manutenção, porque podem existir escolas que mantêm no seu quadro de pessoal os vínculos dos trabalhadores nestas características. Por exemplo, escolas com contrato de associação que recebem financiamento através dos contratos de associação, podem esses trabalhadores ser abrangidos por este estatuto. E, portanto, o que nós entendemos é que pode ser importante salvaguardar a existência desta possibilidade, ainda que, e como aqui se coloca, subsidiariamente e com as devidas adaptações às situações não previstas expressamente na lei. E, portanto, é como se excepcionasse a aplicação deste estatuto apenas aos casos em que se aplica, que é mais importante do que não existir hipótese da sua aplicação. E, portanto, nós ponderávamos a sua manutenção, tendo em conta esta reflexão, ainda que se entenderem que pode levantar dúvidas, excluímos o 99K do bloco da votação. E também, como a breve três teremos oportunidade para isso, havia uma orientação de voto diferente. Nós entendemos que pode ser mais importante assim.
Mais alguma inscrição?
Sr. Presidente, não, eu acho que nós devíamos também refletir um bocadinho sobre, se é uma dúvida que temos também, que é a questão de uma potencial consignação de receitas, que eu não sei se será possível.
Qual é
É 99L. Porque diz, e bem, a 60% para os corpos de Estado e 40% depois vai, há de dizer, para o serviço territorialmente competente, destinados à ação social escolar prevista no artigo 91. Eu concordo com a substância. Agora eu não sei se isso não se reveste de uma consignação de receitas e depois alguém invoca isto.
Depois nós penteamos aqui na redação final. Está clara esta questão? Eu, entretanto, estava aqui a resolver outro problema. Bom, que desde já, mas isso é um problema de técnica legislativa. Estava aqui a ver com a doutora Teresa Fernandes. Onde é que está o...
Estava aí a ver um 100 que tinha títulos. É isto? Quem pôs estes títulos?
Sobre esta questão da consignação, talvez seja mais prudente nós mantermos a proposta até sancionado, retirando...
Portanto, estes 100A...
Doutora Teresa... Pode-nos aconselhar, a consignação de receitas é, não se pode fazer para impostos?
Não.
Não?
Consignação mesmo de impostos.
Não há consignação de impostos.
Mas determinadas receitas.
Mas outras receitas que não sejam impostos podem ser consignadas. É uma consignação de receita direta.
São receitas próprias?
Podem ser consignadas.
Podem. Só os impostos é que não podem ser. Mantém. Pode. Os impostos é que não podem ser consignados, não é?
Então assim...
Mantenha.
Talvez se mantenha. Como nós também, segundo... Oh, Miguel, senta-te aqui.
Ou então tínhamos de dar ao trabalho de pôr epígrafes desde o princípio, desde o número 1, o que eu julgo que não temos tempo para isso. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, por uma questão de formalidade, nós temos que votar as epígrafes. Se elas existem, não podemos pura e simplesmente dizer que não as colocamos para manter a harmonia do documento. Acho que temos que as votar. Não me choca que haja artigos que fiquem com epígrafe e outros que não fiquem. Mas elas têm que ser. Não podemos dizer, não pode ser a Comissão a dizer que não vota as epígrafes que o Governo colocou na proposta de lei.
Não, não estou. Pois a doutora Teresa Fernandes é que me chamou a atenção que os 99 tinham que ter
epígrafes. Não tem epígrafes.
E eu estava a dizer, pedi para fazermos aqui uma verificação, porque eu tinha de memória que o 553, de certeza que não tinha epígrafes. Portanto, o que faz sentido é não pôr epígrafes. Não faz sentido pôr epígrafes, não é? Mas isso é uma questão quando votarmos, já agora a proposta do Governo, a observação do Sr. Deputado Miguel Tiago é pertinente, se calhar, então eu vou votar em separado o epígrafe, para se a maioria quiser apagar. Não, o Sr. Deputado Miguel Tiago está a dizer que se votarmos a epígrafe, ficou epígrafe. Não é uma questão de redação. Para mim é uma questão de redação final. Para mim é uma questão de penteado legislativo. Não é? A epígrafe é um... Não é? Não é uma questão de substância.
Sr. Presidente, posso?
Sim. Se o Sr. Deputado... Para o Sr. Deputado, que é todo o seu direito, é uma questão de substância, temos que votar.
Estou inteiramente de acordo consigo, mas nós não podemos, por isso, simplesmente fingir que elas não existem. Eu estou inteiramente de acordo consigo, é uma questão meramente acessória, é uma questão de redação, mas não podemos fingir que o Governo não as mandou para cá.
Sim, mas portanto eu vou votar separado para permitir à maioria descartá-las. Vou votar em epígrafe separado, descartar, porque, quer dizer, nós só podemos tratar essa questão de redação. Para mim não faz nenhum sentido, sou jurista, não faz nenhum sentido, do ponto de vista técnico, que haja uma lei em que há uns artigos, faz uma versão consolidada, há uns artigos que têm um epígrafe e outros que não têm, isso não faz sentido nenhum, pronto. Portanto, e nós temos que permitir a quem vai tratar tecnicamente esse problema, que é no momento da redação final, que o possa fazer. Portanto, eu farei assim a votação. Bom.
Só uma questão. Qual foi a ordem de entrada das propostas de alteração?
Agora foi primeiro Bloco, depois PS, depois PCP, mas agora vou votá-los por ordem numérica. Quer dizer, vou votar 95, 97, portanto primeiro vai ser votado o PCP. Tem propostas antes do 99, não é? Porque senão isto é uma navegação um bocadinho difícil, não é? Bom. Portanto, eu acho que já está claro, no espírito de toda a gente, e agora vamos votar por ordem numérica dos artigos.
Eu queria só perguntar se o Partido Socialista retira as suas propostas ou se as mantém, todas as do 99, que é para nós nos acertarmos sobre as votações que vamos fazer.
Não, o Partido Socialista mantém a proposta com a alteração e o reparo que foi feito pelo deputado Michel Seifert e que, de resto, já tínhamos dado conta disso também, naquilo que diz respeito à referência do Estatuto Disciplinar de Funcionários e Agentes, que remete para... A remissão está errada para uma lei já revogada. Agora, há aqui outros aspectos que não estão... Esta da questão das entidades clandestinas, das escolas clandestinas, está, de facto, no diploma... E, portanto, não está na proposta do PCP também?
Eu, se bem percebi, a pergunta do Bloco era se o PS mantinha a sua alteração do artigo 99 ou não. Ou se aceitava que a técnica mais adequada é a do PCP, dos 99 A's, B's, até não sei quantos, não é? E, portanto, trataríamos na especialidade aquilo que o PS considera relevante quando chegarmos à letra correspondente do 99. Creio que é isso. Se bem estou a entender o problema. Se não, enfim, nós também tratamos do assunto por uma votação, não é? Portanto, não.
Nós temos...
O PS... Não, não. Ó, Sr. Deputado, vamos votar. Ninguém é obrigado a retirar.
A redação... na redação dos diferentes artigos, nós consideramos que, de alguma forma, está organizado de forma mais clara em alguns dos artigos. Aqueles que, efetivamente, o CDS e o PS levantaram algumas questões e votam-se os outros. Portanto, votamos proposta a proposta, artigo a artigo.
Bom, nós votaremos então a proposta, votaremos a proposição da proposta. E eu chamo a atenção que quem, por técnica, concentrou tudo no 99... Depois, na especialidade, se tem algum ponto particular, tem que chamar a atenção quando chegar à letra correspondente na votação do PCP. Não é? Só chamo a atenção, porque eu presumo, daquilo que eu estou aqui a ver, não é? Acho que as alterações ao 99 não vão ser aprovadas, mas enfim, já veremos. Bom, artigo 95. Vamos votar. Artigo 95, proposta do PCP. Quem vota contra... Não, este faz sentido ser votado. Agora? Sim. Sim. Sim, enfim, não... Sim, está bem, ainda não há seguintes, está bem. Não, há sempre seguintes, não é? Não há estes seguintes que estão aqui subentendidos, não é? Mas, enfim... Por uma questão de escrúpulo, mas enfim, nós já percebemos que vai haver seguintes, portanto, acho que podemos adiantar serviço. 95. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por maioria, com votos a favor do PS, PCP e Bloco e abstenções do PSD e do SPP. Artigo 97. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por maioria, com votos a favor do PS, do mesmo maioria. Abstenções do PSD e do CDS-PP. Agora passamos ao 99. O Bloco retirou e, portanto, vamos votar o 99 apresentado pelo PS. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PS. Portanto, está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, voto favorável do PS e abstenções do PCP e do Bloco.
Quer dizer, aqui o CDS chumbou por uma questão só de técnica legislativa, não de conteúdo. Isto acho que não prejudica, aliás, as votações seguidas, exatamente porque é uma questão de escrita da lei e não do seu conteúdo.
No mesmo sentido, com a mesma argumentação do CDS-PP. Uma questão de técnica legislativa e não do próprio conteúdo.
Faço exatamente a mesma declaração de voto. A abstenção não é sobre o conteúdo, é sobre uma preferência sobre técnica legislativa, mais nada do que isso.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido as três intervenções anteriores.
Nós votaremos o texto do... Votaremos o texto do artigo 3º da proposta de lei, que é um artigo formulário, no final. Apenas no final. E começaremos pelos 99. Sim, mas eu prefiro começar pelas do... Começamos pelos 99 e depois giramos à do Governo, não é? Portanto, vamos por... É? Então, e aquelas questões estão claras? A do Estatuto Disciplinar e a dos órgãos centralizados, isso está claro? Pois. Mas está claro os órgãos centralizados?
São duas referências. Na linha J.
Não é na linha J.
E na linha L.
Não é na linha J.
Perdão, no artigo. Na letra J e no artigo da letra L. No Ministério
não.
Da Educação.
Onde está a Direção Geral de Educação?
Fica.
Passará a ser. para o serviço territorialmente competente em cuja área geográfica. Portanto, a Direção Regional de Educação é substituída por o serviço territorialmente competente, é isso?
É quando dizia Direção Regional de Educação, sabia-se que era Educação. Ou da Educação.
Pelo serviço do Ministério da Educação, territorialmente competente.
Eu só estou a usar a mesma expressão que o Governo já usa. No artigo 38º da proposta do Governo. Se a doutora tem aí à mão. O artigo 38º, número 1. A concessão da autonomia ou paralelismo pedagógico deve ser regulamentada aos serviços territorialmente competentes do Ministério que tutela a área da educação. Só para, acho que fica melhor da mesma forma.
Está bem. Portanto, a expressão nós já temos cá para... Já está o acordo autográfico. Para... É. Está bom? Portanto, na letra J e na letra L, e eventualmente noutro que se detectar, adota-se a formulação que está no artigo 38. Portanto, a Direção Regional de Educação é substituído por o serviço territorialmente competente do Ministério que tutela a área da educação.
Serviço plural?
Não, o serviço. Aqui é singular. Quer dizer, onde tiver singular é singular, onde tiver plural é plural. Para o serviço territorialmente competente do Ministério que tutela a área de educação, em cuja área geográfica se encontra situado o estabelecimento. E no J. A instaurar pelo serviço. Aqui é sempre singular. Está claro?
Competência na área, através da competência também não é. Assim.
Não. Pode estar competência.
O Ministério que tutela a área da educação. Então, aqui
sai
com
a
competência
e
nem
há onde
se situa as contas.
Não.
No J.
Aqui são duas competências. Aqui é a competência material. E aqui é a competência territorial. Portanto, tem que acrescentar geograficamente competente. No J, quer assim.
Disciplinar é instaurado pelo Serviço Territorial Competente do Ministério que tutela a área de educação. Mas depois aqui continua, com competência...
Com competência na área geográfica, tem que ser competência geográfica. São duas competências, está a perceber? É uma confusão, desta forma é uma chatice. Pode-se situar
e instruir pelo Inspetor-Geral.
Não é muito famoso, mas depois pode melhorar. Não, está bem, é só uma. Está bom, deve ter sentido. Na área. Deve ver se faz sentido. Instaurar, pelo serviço territorialmente competente do Ministério que tutela a área da educação, que tutela a educação, vamos tirar a área, está bem? Que tutela a educação, porque senão é a área A mais, não é? Sim. Está bem, mas não, mas agora aqui complica, não é? Que tutela a educação na área geográfica, quando usamos já, na área geográfica, onde se situa a escola. Bom, temos que ver isso. Bom, eu posso, doutora, veja isso comigo depois, está bem? Bom, eu verei com atenção, com a doutora, a promoção final do 99 J e L, e mais alguma que aconteça. E quanto ao estatuto disciplinar, também há acordo? Ou votamos em separado? Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Sr. Presidente, há aqui uma questão que nos foi até levantada pelo Partido Socialista que tem a ver com as escolas clandestinas, porque nós ao votar o artigo 99 vamos substituir o artigo 99 todo e deixamos as escolas clandestinas de fora.
Pronto. E, portanto, nós não queremos... do PS, mais à frente, que se pode aprovar...
Portanto, nós queríamos que isso não...
Não.
Sim, votamos a proposta do Partido Socialista que mantenha as escolas clandestinas, que é uma vontade também...
Na proposta 99B do PS, no artigo 99B do PS... O artigo 99B. Não, portanto tem que votar os dois. É, e votar os dois. E seriam os dois de aprovar, julgamos nós, ou de obter. Portanto, isso.
Declaração de voto só sobre estas duas abstenções do PS para dizer que não tem nada a ver com a substância, só mesmo por uma questão técnica legislativa.
Eu peço imensa desculpa por me terem esquecido de dizer isto antes, mas também não prejudica. No artigo 99B do PCP, a linha F...
Em que relação?
Deve ler-se não zelem e não nos zelem, mas é em relação, é só para ficar. No 99B, a linha F.
Em que relação?
Sim. Não. Só para... Não, está, o erro está na portaria, dizendo aqui.
Não, mas há aí quem trata, há aí os organismos tratam de técnica legislativa, também no governo, podemos ver com outros. Ainda podemos votar até 31, estamos com a mão na massa. 27, sem epígrafe. 27A. Quem vota contra? Quem se abstém? Tramitação desmaterializada. Portanto, está aprovado por unanimidade. E depois passamos ao 100A. Sem A. Sem epígrafe. Quem vota contra? É um reconhecimento mútuo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com votos a favor do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do PS e do Bloco, na ausência do PEV. Sem B, sem epígrafe. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com votos a favor do PSD... Ah, a favor? O PS ratifica a votação anterior, também a favor. E aqui também. Portanto, aqui a favor PSD, PS e CDS-PP, votos contra do PCP e abstenções do Bloco, estando ausente o PEF. Pronto, agora vamos votar o artigo 3º, que é alterado, por forma a incluir todos os aditados, ou seja, os 99 do PCP, o 99 do PS, ou primeiro o 27A, depois os 99A a M e os 100A e B. Artigo 3º. De acordo? E que tem como epígrafe, aqui com epígrafe. Aditamentos. Ah, é? Acho mal. Pois está mal, mas está mal. Está mal, são aditamentos. São vários aditamentos. Não há um.
É uma secção não, de aditamento.
Não há um nome coletivo, só o devido respeito. Mas sou jurista. São vários aditamentos. Vamos, quem vota contra? Tudo no mesmo artigo. Artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, estamos a votar o artigo formulário. Estamos a votar o artigo formulário, que diz são aditados os artigos tais. Que são os 27A, 99A a M, 100A e 100B. Portanto, é um artigo formulário, chamamos assim.
É o artigo da proposta de lei em mãos.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovado com votos favoráveis do PSD, PS e CDS-PP e abstenções do PCP e do Bloco. Vamos votar o artigo 4º da proposta de lei. São revogações. Sim. Sim, senhor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós retiramos a... como é que é? A linha B, exatamente. A linha B de norma revogatória, porque é aquela que estabelece as penalizações em caso de abertura de um estabelecimento sem licença de funcionamento. Ora, como esta proposta traz o deferimento tácito, portanto, não havendo autorização de funcionamento, retira a penalização sobre a abertura sem autorização de funcionamento. E nós, como não concordamos com o deferimento tácito, mantemos essas penalizações. Fiz-me entender, espero eu. Obrigada.
O PCP também introduz a revogação expressa da portaria. Portanto, vamos votar primeiro a do PCP, depois a do Bloco e depois a do Governo. É? Ah, sim, entrou primeiro, sim. Sim, tem razão. Portanto, vamos votar primeiro a proposta de norma revogatória do Bloco. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada, com votos contra do PSD e do CDS-PP, abstenções do PS e votos favoráveis do PCP e do Bloco, estando ausentes os verdes. Vamos votar agora a proposta de norma revogatória do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada, com votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco, e abstenções do PSD e do CDS-PP, estando ausente o PEV. Vamos votar agora a norma revogatória da proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovada com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e votos contrários, do PCP e do Bloco, estando ausente o PR. E, portanto, eu sugiro que a do Bloco passe a C, passe à linha C. Portanto, eu sugiro que fique, são avogados à linha A.
Como é que é a votação desta?
Portanto, votaram a favor o PSD, o PS e o CDS-PP e contra o PCP e o Bloco, estando ausente o PEV. E, portanto, a do PCP passa à linha C. De acordo? Portanto, são avogados a linha A, a linha B e a linha C, a portaria. Portanto, o artigo 4º, norma revogatória, incorpora a norma revogatória do PCP, que foi aprovado por maioria, e fica em linha C. A revogação da portaria fica em linha C do artigo 4º. Está bem? Portanto, revogamos primeiro uma linha, que é destacada, depois os números que estão na proposta do Governo, e depois a portaria, que é um diploma regulamentar de dignidade inferior. De acordo? Artigo 5º, produção de efeitos. Quem vota, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Estando ausente, o PEV. E temos que votar o artigo 2º, que não votamos. O artigo 2º da proposta de lei. Corrigida pelos artigos que eu agora não tenho aqui de memória, mas que os serviços computarão. Mas acho que são estes todos. São os... Não, então eu vou dizer. Eu tenho de memória. Portanto, é o artigo... São os artigos... Portanto, vamos votar o artigo 2º, que é a alteração e que adita ao texto da proposta de lei do Governo aqueles que da proposta do PCP... foram alterados, que é o 95, 97 e 99. Sim. Portanto, vamos votar o artigo 2º do formulário, chamamos-lhe assim, de alteração. Tem razão. É alteração e aditamento. Tem razão. Está bom? Se não, também eram aqui alterações. Não. Bom, e portanto, vamos votar. Portanto, fica os artigos 3º, 24º, 25º, 27º, 30º, 36º, 38º, 49º, 95º, 97º e 99. Ok? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por maioria. PSD, PS, CDS-PP, abstenções do PCP e do Bloco, estando ausente o PEF. Não, foi uma grande, um marco histórico. Não sei. E agora não temos que votar nada, para não? Não, não votamos epígrafos nenhum. É? O primeiro foi aprovado, logo no princípio. Tinha sido votado. Porquê? Por causa da portaria? Só se foi a portaria. Então qual é o objeto? Não, isso... Não. E incorporar no regime legal o regime que estava definido na portaria tal. Incorporar na lei o regime que estava definido na portaria tal. Transpor. Um regime sancionador. Em geral? Incorporar na lei... O regime sancionatório contra o transnacional que estava previsto na portaria tal.
Eu não fazia referência à portaria, só por uma questão.
É revogado?
É revogado, não só depois a dada altura alguém vai dizer que estava uma coisa qualquer que nós não ouvimos que estava na portaria que não está aqui e que veio jogar que o legislador queria que estivesse. Percebe?
Não. Sim, não fazer. Bem como incorporam um regime sancionatório e controle nacional para os responsáveis.
É que depois não sei se nós...
Escolas.
Eu acho que nós fizemos tudo bem com a portaria, mas alguém depois vai invocar um dia que a portaria está, não sei quem está.
Não, outra vez, é porque isto
não
depois
foi.
Não, isso não tem consequências nenhumas. Não, isso, se ver aqui, isto é uma lei, isto é um artigo formulário só.
Mas foi, deixe-se só.
Mas assim, aqui como nós dizemos, que transpomos a diretiva, aqui transpomos a portaria.
Mas aqui tem que ficar a disposição da diretiva que é para...
Sim.
Posso, Sr. Presidente, só chamar a atenção que no decreto-lei está organizado por secções, o decreto-lei está organizado por secções, essas secções têm epígrafes. E há secções que só têm um artigo.
Não, mas
e eu não sei se eu só estou a dizer que eu acho que isso na redação final deve ser considerado. Pode fazer sentido manter as epígrafes, nem que se criem novas secções, percebe?
Eu não acredito nisso. Isso é um problema.
Eu acho que já faz sentido manter uma secção.
Pois, é o que eu estou a dizer. Porque há secções que só têm um artigo. Só referir isso.
É regime sancionatório contra o Ordem Nacional. Faz sentido que houvesse uma secção ou subsecção que tivesse esse título, essa epígrafe.
É isso.
Está bom? Pronto. E assim é o problema dos 100 e dos 99.
É que já que o Grupo de Trabalho fez um esforço bastante grande.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. O Grupo de Trabalho fez o trabalho que lhe estava incumbido e, portanto, passada a redundância, e produziu já, relativamente a esta proposta, já foi até distribuído um relatório, portanto, que transmite as posições e as votações e, portanto, eu penso que está em condições de ser confirmado ou ratificado aqui pela Comissão. Relativamente a este, relativamente ao outro, temos aqui uma questão para fazer referência.
Uma questão específica?
Sim, sobre ficou pendente num artigo que... É só um artigo, é um detalhe.
Bom, então eu sugiro o seguinte, que além de agradecer o trabalho do Grupo de Trabalho, dos deputados que o integram, que nós tratássemos especificamente esta questão específica, que é focada, chamemos assim, ao plenário da Comissão. Ah, é no outro?
É no outro.
Então, neste, portanto, proposta de lei 59/12/1, todos os grupos estão conscientes do relatório, vamos confirmar as votações em bloco e votar o relatório ao mesmo tempo. De acordo?
Sim.
Quem vota contra as deliberações do grupo de trabalho, faça favor de se manifestar. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, portanto, são endossados expressamente pelo plenário da Comissão as votações na especialidade, a título indicativo, feitas na especialidade pelo Grupo de Trabalho e que estão registadas no respectivo relatório, e em conformidade é aprovado também o relatório do Grupo de Trabalho. Portanto, os grupos votam em plenário da forma que votaram no Grupo de Trabalho. Passamos agora à proposta 63. regime de acesso e exercício de atividade e treino do desporto. Qual é a questão específica que é para o plenário tratar?
Relativamente ao artigo 9º, a proposta do Partido Comunista Português, é nosso entendimento aceitar a proposta e, portanto, votá-la favorável. Ficou pendente da votação, Sr. Presidente. E, portanto, não sei se...
Portanto, ficou pendente da votação do número 2 do artigo 9º.
Exatamente.
E dos restantes números desse artigo?
Que substituiria...
O número 2 da proposta de lei.
E o PCP aceita os números 3 a 4 da proposta de lei, ou não?
Sim, sim, mas ainda não foram votados.
Temos que votar. Sim, sim. Então vamos votar primeiro o número 2 do PCP. O número 2 do artigo 9 diz a certificação de entidades formadoras referidas no número anterior é comunicada por meio eletrónico ao Serviço Central Competente do Ministério Responsável pela Área de Formação Profissional no prazo de 10 dias e que substitui o número 2 da proposta do governo. Deputados que votam contra a proposta do PCP, deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade na ausência do PEV e do Bloco. E vamos votar então agora em bloco, se houver acordo, 1, 3 e 4 da proposta de lei. Deputados que votam contra, 1, 3 e 4 da proposta de lei, faça o voto manifestar, abstenções, está aprovado por unanimidade, na ausência do PEV e do Bloco. Bom, portanto,
votamos tudo em conjunto.
Portanto, o 9º, o artigo 9º
fica
da lei, o governo 1 da proposta de lei, 1, 34 da proposta
de lei,
e
os
2 do
PCP. Fica tudo.
E agora, no trecho do relatório, endossando a comissão, as votações dos diferentes grupos.
Relativamente à Lei 53, que estamos atrasados relativamente ao calendário que tínhamos previsto, estava pendente de um parecer que foi pedido à primeira comissão. Segundo a informação que tive, o parecer foi reprovado e, portanto, voltará para a decisão. E, portanto, o grupo de trabalho tem já agendado uma reunião amanhã às 2 da tarde para tentar começar a resolver o assunto e tentar que o mesmo se consiga ainda para a próxima reunião, mas depois vamos ver como é que será a melhor forma de concretizar essa questão.
Deputado, esclareça-me só uma coisa. Isso complica o nosso calendário ou em que medida?
Se conseguirmos que esteja aprovado até à próxima reunião, não complica nada. Só atrasou uma semana a votação final.
Porque se estava para a votação final no dia 13.
Estava previsto ter a votação final esta semana. Sendo assim, passaria para 13, que é o último dia de votações antes do dia 25.
Senão ainda temos de reserva 25.
Exatamente. Mas,
portanto, sim, mas convém não engarrafar, porque senão...
Vamos fazer um esforço.
Eu sei, é isso. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu julgo que podemos manter os prazos indicativos até à semana seguinte, porém o documento é algo complexo, o parecer tendo sido rejeitado, ainda assim contém dados que os grupos parlamentares interpretarão de formas diversas, e era só para alertar a Comissão para a eventualidade de que até amanhã, à hora do almoço, isto possa não estar efetivamente resolvido e, portanto, termos de avançar para a semana seguinte, que eu julgo. Pronto. Julgo que devemos ter essa abertura, porque é com muitas dúvidas que vejo resolver-se isto amanhã e mesmo porventura terça-feira da semana seguinte.
Já agora, o que é que se passou na primeira comissão? Aprovaram o parecer? Não
reprovaram. Reprovaram.
Mas e fazem outro parecer? Sobre a questão da constitucionalidade? Ou dizem-nos que não mandam parecer?
Não sei.
Pois. Bom. Portanto, foi rejeitado o parecer no sentido da inconstitucionalidade. É? Tudo bem. Nós trataremos esse expediente. Bom, de qualquer forma, enfim, o que eu, aliás, já tinha posto isso no despacho, e eu acho que é importante quem tem opiniões sobre essa matéria que apresente propostas na especialidade relativamente aos artigos que são controversos. Portanto, uma questão ou voto contra, exatamente. Pronto, isso será suscitado na especialidade. Isa, fez muito bem, exatamente, ou voto contra. E há um problema de acreditação. Eu não analisei juridicamente a questão, porque me dizem que a Convenção está ratificada em vigor, não é? E aquilo é uma aplicação da Convenção. Não. Sim, mas como é que isso concilia com um artigo da Constituição que diz que nós temos um artigo da Constituição, que é o artigo 8º, número 2, que diz que as convenções validamente assinadas e ratificadas pelo Estado português e publicadas, vigoram diretamente na ordem interna. Eu não examinei isso, confesso, não. Pois, provavelmente. Não examinei isto. Bom, mas por acaso eu gostava de ver o parecer. Tá bom.